Muito boa noite. Tempo de informação, tempo para ouvirmos o António Feliciano, para já, com os destaques.
Muito boa noite. Por tomar, um jovem de 34 anos colocou fim à própria vida. Aconteceu na freguesia de Paialvo. Outra notícia triste, mais um despiste de trator que terminou em tragédia. Um homem morreu em Abrantes. A Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, prepara comemorações dos 75 anos de existência.
Falamos agora do estado do tempo para esta terça-feira. Períodos de céu muito nublado, períodos de chuva no litoral na região norte, a partir do início da manhã, estendendo-se gradualmente às regiões a norte do sistema montanhoso Monte João de Estrela e mais frequente e intensa no Minho e Douro Litoral. Queda de neve acima dos 600 a 800 metros, ainda vento fraco a moderado, moderada forte nas terras altas, formação de geada e pequena descida da temperatura na região sul. Quanto a máximas, 12 graus para Coimbra e Castelo Branco, 13 para Leiria e Évora, 14 para o Porto e Lisboa, 15 para Tomar e Faro e 16 para Santarém.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um jovem de 34 anos colocou ponto final na própria vida. O alerta foi dado pelas 21h26 desta sexta-feira e centrou-se na localidade de Bexiga, freguesia de Paialvo, em primeiro despacho. Havia registro para uma tentativa de suicídio não consumada, mas, infelizmente, os piores receios confirmaram-se e já nada se pôde fazer para evitar a trágica ocorrência. A vítima estudou no Instituto Politécnico de Tomar e também era reconhecido pelo seu percurso no setor da música, precisamente na banda tomarense Midgard. A Guarda Nacional Republicana esteve no local para recolher indícios que possam explicar o sucedido. E um homem perdeu a vida neste sábado na barrada na União de Freguesias de São Facundo e Val das Mós, Conselho de Abrantes. Tudo aconteceu na sequência de um despiste do trator que o homem conduzia em trabalhos agrícolas, sendo que depois desse despiste o veículo ainda tombou e apanhou o seu condutor. O alerta foi dado pelas 15h25 e refira-se que o trator ainda embateu num poste de eletricidade. Os bombeiros de Abrantes procederam a manobras de reanimação, mas infelizmente não foi possível inverter o estado crítico em que a vítima se encontrava.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Médio Tejo em Revista, programa da grelha de informação da ERTS, analisou nesta sexta-feira, entre outras questões, o aumento do preço das portagens na A3 e na A23, tema que tem estado na ordem do dia, depois de se constatar que aquela que era a via mais cara do país, a A13, foi a que maior aumento registou de norte a sul do país. Para Duarte Marques, deputado do PSD na Assembleia da República, esta tendência não faz qualquer sentido.
Não faz sentido continuar a aumentar quando o discurso do governo e da coligação que está no poder é que iam baixar as portagens. Se me perguntar se faz sentido, tendo em conta os contratos que estão assinados, faz sentido e era expectável, porque aquilo que dizem os contratos é que aumenta em função do valor da inflação. O que aqui temos que olhar com alguma verdade e com alguma responsabilidade é o seguinte. Podemos discutir se o modelo de SCUT devia existir ou não, se o Estado devia ter feito autoestradas, que é um privado que as constrói e que depois cobra uma portagem num contrato de muitos anos que é colocado ao serviço do Estado e dos portugueses, se faz sentido ter construído tantas estradas, com tantas vias, com tanta dimensão, com tantos meios, se isso era necessário para o país, se era isso que o país precisava, e se a forma como esses contratos foram sendo feitos ao longo dos anos, se isso faria sentido ou se foi feito de forma séria e correta. Ora, o Parlamento já teve uma comissão de inquérito sobre todos estes SCUTs e o resultado é muito claro. Portugal entrou no negócio das SCUTs pela mão do engenheiro João Cravinho, era ele ministro dos negócios das obras públicas de António Guterres. Antes dessa SCUT rodoviária havia uma SCUT que era a ponte, a segunda ponte sobre o Tejo, que é de um tempo do governo PSD, feita por Ferreira do Amaral, e a partir daí, no governo de Sócrates, Paulo Campos e o engenheiro Sócrates foram os campeões das autoestradas e das SCUTs. Podemos dizer, eu não sou contra o modelo de SCUTs, eu não sou contra o modelo de parcerias público-privadas, não sou. Sou contra o mau modelo de scooters e nem todas estas autoestradas foram mal feitas ou eram desnecessárias ou o modelo é errado. Nós temos alguns casos que é óbvio que o Estado tinha que garantir mais investimento público, porque são estradas que não são rentáveis para um privado que as faça, e é nessas que o Estado deve estar, e naquelas que são rentáveis é mais fácil encontrar quem no privado o possa fazer.
Avançamos agora para a opinião de Hugo Costa, deputado socialista, também eleito para a Assembleia da República, que referiu que deve ser tomado em linha de consideração o facto da A3 e da A23 serem processos diferentes, recordando que o Partido Socialista sempre foi contra as portagens no interior do país.
São dois processos diferentes. A3, é bom que se diga, para a bem da verdade, não é um que foi uma scoot. E é uma coisa que muitas vezes vejo escrita e que deve ser relembrada, nunca foi uma scoot, por isso, quando vemos informações que se baixaram os scoots ou que houve uma baixa de 15% ou 20% para as scoots e que a A13 não foi contemplada, a A13, do ponto de vista jurídico e contratual, nunca foi uma scoot. Quando foi inaugurada, já não era uma scoot, por isso não pode ser contemplado de forma alguma nessa abordagem. Em relação às portagens do interior, o Partido Socialista durante muito tempo sempre foi contra a existência de portagens no interior. A história do Duarte, o processo, independentemente daquelas que são os adjetivos em relação à governação do Paulo Campos e do José Sócrates.
Vais dizer que o Paulo Campos não pôs portagens?
O processo é esse. Não fez desculpa. O processo, no fundo, é esse. Não, estou a dizer que o processo é esse. Retirando a adjetivação, o processo, no fundo, é esse. E não vale a pena também estarmos aqui a colocar. No caso da A23, há responsabilidades dos dois principais partidos. E no caso da A13, também haverá. Responsabilidade dos dois principais partidos, até porque quando a A13 foi inaugurada já seria o Partido Social Democrata que estava na governação. Também foi um projeto muito caro, já agora relembrar, a A13 é uma autoestrada que ficou devido às pontes e aos túneis e aos viadutos que tem, é uma autoestrada que teve um preço de discussão muito elevado. Agora dizer que também existe um problema que obviamente que nós no interior defendemos, e o Partido Socialista historicamente tem defendido. Primeiro defendeu que não existe a portagem no interior. O Governo tem defendido, e já houve algumas pequenas baixas em relação às antigas scoots, por isso é que também é importante ressalvar quais é que não são as scoots em relação às baixas do interior. Agora existem contratos leoninos, contratos que, para mim, do meu ponto de vista pessoal, partem de um erro, de vários erros de base. Um deles é estudos de viabilidade que deram completamente errado.
A Casa do Conselho de Tomar vai assinalar 75 anos de existência no dia 4 de março para as Bodas de Diamante. Está previsto um programa à altura do acontecimento com várias exposições, mostras de produtos tomarenses, espetáculos, entre outras atividades. Carlos Galinha, presidente da coletividade, em entrevista à ERTS, falou então em estúdio dos objetivos destas comemorações.
O princípio básico destas comemorações é, digamos, trazer para as comemorações as associações, digamos, a sociedade de Tomar a participar connosco nestas comemorações. E faz sentido pelo seguinte, nós só conseguimos ou só devemos existir se conseguirmos fazer a ponte com a sociedade. E como tal, conforme nós em Lisboa tentamos de alguma forma trazer à Casa do Conselho de Tomar todos os tomarenses que existem em Lisboa, ou no Conselho, ou na zona metropolitana de Lisboa, também faz sentido ao comemorar aqui em Tomar, que Tomar se ali, Tomar em si, a sociedade se ali às comemorações. Foram feitos alguns desafios, algumas associações, que todas disseram que sim, que para mim foi muito gratificante. O caso da Sociedade Nabantina, que também é Sr. Vereador, também é Presidente da Direção, a Sociedade Golden Pais, o Canto Firme, várias associações em Tomar, quando feito o convite, aceitaram e nem sequer puseram reservas, o que para nós é bastante gratificante ver que um conjunto de associações e de pessoas individuais, vejamos que vai haver exposições de arte no Complexo da Levada durante uma semana, que está a cargo do arquiteto Diogo Rosa, a organização dessa exposição, e realmente ele conseguiu congregar à volta desta exposição um conjunto de artistas tomarenses, não só de pintura de quadros, mas também escultura, desenho, portanto um conjunto de atividades relativas à cultura, pessoas individuais, que também aceitaram participar nestas comemorações. Portanto, acho que quando há festa, a festa é de todos, não é só de quem organiza, porque quem organiza é o menos importante, o mais importante aqui são as pessoas. E realmente congregar um conjunto de atividades, congregar um conjunto de associações e de pessoas singulares, para nós é extremamente gratificante.
Este programa de comemorações decorre em simultâneo com as comemorações do dia de Tomás, 1 de março. A vereadora Filipa Fernandes esteve também na ERTE, onde referiu que faz todo o sentido celebrar as duas datas em conjunto.
Faz todo o sentido que a Casa do Conselho celebre os seus 75 anos nesta cidade, porque é a razão da existência da Casa do Conselho. Se há 75 anos ela nasceu para se criar convívios em Lisboa com os tomarenses, hoje a cidade recebe-os com muito gosto, obviamente, para que juntos celebremos esta data tão importante para esta associação que se mantém há 75 anos viva e ativa e a dar o melhor de Tomar a Lisboa e aos tomarenses que se encontram em Lisboa.
Uma comemorações que também coincidem, digamos aqui, neste caso, com o Dia da Cidade.
Exatamente.
Não é?
Juntam-se
aqui duas datas importantes nestas comemorações.
Sem dúvida, era outro ponto que eu ia tocar. Para além dos 75 anos, celebram ainda mais com o Dia da Cidade. Portanto, faria mais um ponto importante para que se junte aqui duas forças e se celebre em espírito de união, que é isso que faz sentido, dois aniversários, que é o da cidade e o da Casa do Conselho. A autarquia apoiou a iniciativa desde o momento do seu convite. Portanto, a partir do momento em que a Casa do Conselho decidiu se associar às comemorações da cidade, foi de imediato aceite e desde então começámos a reunir para dividir aqui algumas das tarefas que competia a uns e competia a outros. Obviamente que aqui o município se envolveu em todos os procedimentos, porque todos os espaços são envolvidos, são propriedade do município, quase, praticamente todos, nem todos, obviamente, e desde a mostra dos produtos locais, em que foram convidados os produtores a apresentar os seus produtos e venda na tenda do mercado, e não só, também nas exposições, também se associou aqui às exposições, à organização de exposições, e em todo o concerto da Lara do Carrilhão, obviamente que tudo isso não faria sentido se não houvesse aqui a parceria com o município.
E nesta terça-feira há desfile de carnaval em Tomar. Este é o momento mais aguardado, com centenas de foliões a sair à rua num corso que deverá contar com muitos carros alegóricos elaborados por várias associações do concelho. Como referiu a ERTE, Luís Honório, da Tomar Iniciativas, entidade que organiza este festival, este é o momento pelo qual se envolveu toda a organização.
E na terça-feira realmente é o motivo realmente para que nós mais procuramos que tenha sucesso, é realmente o corso de terça-feira. Mais uma vez esperamos que o tempo ajude, para já não há assim ainda grandes notícias de alarmismo, mas esperemos que o tempo ajude e que realmente se consiga fazer um curso, se possível, melhor que o ano passado, que já foi muito, muito interessante, e que a pouco e pouco esta ideia associativa, esta ideia de juntar várias associações, que venha realmente a ganhar uma estrutura sólida que talvez possa ser aí o caminho para que daqui a uns anos a gente tenha aqui um carnaval assim a sério, como deve ser, uma coisa que já seja referência a nível nacional, talvez estar já à espera de muito, mas pelo menos a nível regional que tente ganhar assim uma posição mais dominante. Tentarmos cada vez mais chamar as associações a este envolvimento. E se calhar acho que o futuro poderá, e este ano poderá ser uma experiência já mais concretizável nesse aspecto, de conseguirmos cada vez mais associações para que o curso possa ter um grande domínio a nível associativo. Ou seja, nós temos muitas associações no concelho e se conseguirmos mover esse espírito carnavalesco numa grande parte delas, temos um curso assegurado para muitos anos e talvez se consiga esse espírito. Para já está a ser positiva a reação de algumas delas e esperamos que depois deste que haja outras que se possam envolver também e comecem a perceber a ideia melhor e que no futuro haja aqui uma, até por sinal, às vezes uma rivalidade no bom sentido da questão entre as mesmas, não é? Porque haverá prémios, não é? E os prémios também são motivo de alguma, de algum interesse acrescido na concretização deste carnaval.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.